Vamos ler antes da oração de Lucas 2, a conhecida história. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Falamos muitas vezes que no reino de Deus coisas sobrenaturais acontecem. O nascimento de nosso Senhor foi um evento sobrenatural. Maria disse: eu não conheço homem algum. E a resposta foi: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E vemos que aqui no anúncio coisas sobrenaturais aconteceram. Os pastores eram pessoas naturais. O rebanho era um rebanho natural. Mas a luz que desceu do céu, que brilhava ao redor deles e os iluminava, era uma luz divina, celestial. O anúncio foi divino, um anúncio celestial. Porque hoje vos nasceu Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. Aprendemos com isso que Deus faz coisas sobrenaturais nesta terra. E nós cremos que Ele ainda é o mesmo hoje e pode ir a fazer coisas sobrenaturais pela graça. Aqui nós lemos: de repente estava com o anjo a multidão do exército celestial. O anjo fez o anúncio, mas todo o exército celestial se uniu ao cântico de louvor. Glória a Deus nas alturas do céu e paz na terra, no povo do comprazer de Deus. Há pessoas aqui na terra em quem o comprazer de Deus repousa. a saber, as pessoas que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e que foram destinadas a contemplar a sua glória. Quando nosso Senhor foi batizado e também no Monte da Transfiguração, foi dito: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Todos os filhos e filhas de Deus estão em Cristo, e em Cristo descansa o comprazer de Deus sobre você e sobre mim, não por causa minha e por causa sua, mas por causa dele, que foi digno e desceu para tomar o nosso lugar. Ainda é uma mensagem gloriosa, alegre, uma mensagem libertadora, porque hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. Ele veio para nos redimir. Assim nós cantamos e nós aceitamos esta redenção divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso possa, neste dia, nesse culto a Deus, agir de forma sobrenatural em sua e na minha vida. Que nos seja dado um olhar para o sobrenatural, para o divino, e que nossa fé seja direcionada de tal forma que sejamos tirados de nosso próprio cativeiro para encontrarmos Deus em espírito e podermos adorá-lo em espírito e em verdade. Os pastores eram pessoas comuns, mas o Senhor se revelou a eles de forma sobrenatural. Nós não somos nada de especial, nós somos pessoas comuns, mas isso podemos dizer pela graça. O Senhor se revelou a nós de maneira sobrenatural. Todo falar de Deus é um falar sobrenatural. Toda revelação da palavra e do Espírito de Deus é sobrenatural. Nós precisamos compreender de uma vez por todas o que Deus realmente fez por todos nós e em todos nós pela graça. Juntos, vamos colocar diante dele esse culto de encerramento desse ano com fé e pedir que ele olhe para nós mais uma vez com graça e nos abençoe da riqueza da sua graça. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por não ser somente um relato ou uma história, mas uma realidade divina, cumprimento do seu plano de salvação que tu fizeste para a humanidade. Amado Senhor, receba a gratidão íntima por estarmos incluídos naquilo que tu fizeste, naquilo que estás fazendo agora e continuarás a fazer. Toma-nos hoje, que os céus possam se abrir sobre nós e a glória de Deus possa brilhar ao nosso redor. Fale conosco, tu mesmo, através de tua palavra, e atue por meio do Teu Espírito Santo. Amado Senhor, nós colocamos esta reunião sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Todos os direitos de Satanás foram perdidos em todos aqueles que Tu redimiste e libertaste. Isto ele tem que tomar nota. Satanás, tire suas mãos imundas de cada filho de Deus, lavado e comprado pelo sangue. Aparta-te, vá embora e abandona este salão no nome de Jesus Cristo de Nazaré, fiel Senhor. Recebe-nos, abençoa-nos e guia-nos por seu Espírito Santo, que todos os outros espíritos sejam banidos e expulsos, e que o teu Espírito Santo trabalhe de maneira especial no nosso meio. Senhor, eu te peço que tu possas ter algo para cada um, para os perdidos que sejam salvos, para os amarrados que sejam libertos, para os enfermos que sejam curados, para os aflitos que recebam consolo, para os abatidos que eles sejam animados. Senhor fiel, abençoa-nos com as riquezas da Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Eu não havia contado que hoje teríamos tal grande visita. Eu pensei que os suíços já estivessem nas belas montanhas, mas vocês preferiram estar aqui. E que Deus retribua isso a vocês. Eu penso assim de todo o meu coração. Nós todos sabemos que, humanamente falando, naturalmente teríamos outros alvos e também planejaríamos nosso tempo de forma diferente. Mas Deus colocou algo dentro de nós que ninguém pode tirar. E eu creio que disse ontem à noite, se tirássemos o divino de nossa vida, o que sobraria para nós? Sejam honestos, qual seria o conteúdo de nossas vidas se o divino, o eterno, fosse retirado de nossas vidas? Ela estaria vazia, não teria mais nenhum significado ou valor. Portanto, o que é valioso em nossa vida é o divino. Tudo mais vem e vai, e um dia terá que ser deixado para trás. Mas o que Deus nos concedeu, isso levaremos conosco para a glória. Vocês certamente devem ter notado do último domingo e do sermão que tudo está ficando muito, muito sério e nossos olhos precisam ser ungidos espiritualmente com bálsamo para os olhos, para reconhecer todas as coisas corretamente. Humanamente, julgaríamos de forma bem diferente em alguns pontos. E eu penso aqui no dignatário que visitou a Índia naquela época e disse: Cristo pode ser encontrado em todas as religiões. E vocês sabem, quando se vai a um país que é 95% hindu, então tal pessoa, de alguma forma, tem que fazer alguma conexão. Mas quando eu li isso no jornal, é claro que senti como algo passando pelo meu fígado e tive que dizer: Cristo não pode ser encontrado em nenhuma religião. Ele disse: em todas, eu digo em nenhuma. E sabe de uma coisa? Eu digo até nem mesmo na religião cristã, porque isso é uma coisa morta. Cristo vive, e Ele vive no seu coração e no meu. Ele não está em nenhuma religião, nem mesmo na religião cristã. Ele está no coração dos crentes, aonde Ele tomou morada para se revelar. Mas, em termos terrenos, as pessoas ficam naturalmente impressionadas quando veem alguém vestido completamente de branco, com um cajado na mão, com um cetro, e quando ele diz essas coisas, ah, isso lhes faz muito bem. Mas os filhos de Deus, eles têm sentidos treinados, eles discernem, eles não têm nada contra uma pessoa, mas sabem que tal pessoa via as pessoas enganadas para a eternidade, e eu preferiria aqui perder tudo o que eu pudesse perder e ver as pessoas novamente diante de Deus, as quais eu preguei a palavra. E então me veio o pensamento: um carregador de honras já tem uma vida difícil. Eu, por outro lado, tenho muito mais facilidade. Até mesmo a última dignidade de um ser humano foi tirada de mim. Portanto, eu não tenho mais nada a perder, mas posso dar toda a honra e toda a adoração ao Senhor. Uma coisa eu posso dizer a vocês: Satanás é muito, muito maligno. Ele quer impedir a todo custo que a causa de Deus avance. E eu senti, particularmente há 15 dias, aconteceu o que nunca havia acontecido em minha vida antes, e o que eu consideraria impossível. Isso aconteceu. Eu estava totalmente preparado para voar para Palermo, tinha minha passagem, já voucher do hotel, carteira, dinheiro, tudo o que precisa-se ter, já estava tudo bem organizado. Então fui ao culto naquele sábado à noite, e quando voltei após o culto, tudo estava arrombado. O batente da porta havia sido quebrado e basicamente tudo foi levado embora. Eu não tinha mais carteira de identidade, nem carteira de motorista, eu não tinha mais nada. E eu pensei comigo mesmo: ó Senhor, esse então ainda é o último truque que eu tenho que suportar, que o meu direito de dirigir um carro seja retirado, que o direito de ainda de mostrar minha identidade, que eu não tenho mais nenhum direito de existir aqui na Terra. Então me senti bem no meu coração e pensei: meu Senhor, Ele passou muito pior do que isso. E eu comecei a agradecer, dizendo: o Senhor deu, Ele permitiu que fosse tomado, louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que, assim eu creio, especialmente quando se tem uma tarefa e uma responsabilidade, temos que percorrer certos caminhos e vivenciar coisas para poder posteriormente simpatizar com outros, sentir com eles, para poder carregar juntamente com eles. Hoje eu posso dizer a cada um: o seu problema é o meu problema, você não precisa me dizer muito mais, eu já sei o que você quer dizer, eu somente quero ajudá-lo com a ajuda de Deus. Portanto, estamos convictos de que Deus está concluindo a sua obra, e pode ser que o tempo seja mais curto do que suspeitamos. E é compreensível que o inimigo, por causa disso, esteja muito, muito raivoso, mas não desistimos. Todas as coisas nos servem para o melhor e nos aproximam do Senhor. Portanto, eu não desejo nenhuma pena da parte de vocês. Não foi por isso que eu disse isso. Agradeçam ao Senhor porque Ele trilha esses caminhos com os seus, pelos quais nós podemos reconhecer que a sua graça está conosco. Se Deus não tivesse nenhum plano em nossas vidas, então não haveria nenhum vestígio de Satanás. Mas como Ele tem algo planejado para a nossa vida, então todas essas coisas têm que acontecer. Pensem em todos os homens de Deus. Quando Moisés nasceu, o que aconteceu? Eles mataram as crianças de Israel. As crianças israelitas, Moisés teve que ser abandonado para ser preservado. Pensem em José, que caminhos difíceis ele teve que percorrer, jogado na cova por seus irmãos, declarado morto, e seu pai, que afinal de contas era um profeta, ele cruzou suas mãos para abençoar. E o que foi? Foi Isaac. De qualquer forma, José teve que ir por caminhos muito difíceis. E você sabe o que ele disse depois? Não fiquem ansiosos. Deus me enviou à frente de vocês para mantê-los vivos. O que foi? Ele poderia ter dito: irmãos, vocês fizeram uma coisa terrível comigo, vocês me fizeram mal e depois me jogaram lá no poço. Agora eu vou fazer com vocês de acordo com isso. Não, não prestação de contas. Ele diz: não chorem, Deus me enviou à frente de vocês, venham agora, todos vocês serão mantidos vivos. Nós vemos isso também com o nosso Senhor e Salvador. Quando Ele veio a essa terra, o que aconteceu? Nunca antes tantas crianças haviam sido mortas. Não se tratava de muitas crianças, mas se tratava de uma criança, desse Salvador do mundo. Mas por causa dessa única criança, muitas crianças tiveram que morrer. E o que aconteceu? O Senhor falou a José em um sonho e disse: pegue Maria e a criança e fuja para o Egito. Por quê? Para que se cumprisse o que está escrito no capítulo 11 do profeta Oséias, no versículo 1: do Egito tirei o meu filho. E isto tinha que ser cumprido. Um clamor sobre os montes de Judá. Raquel chora por seus filhos e não se deixa consolar. Tudo foi cumprimento das Escrituras. Agora nós diríamos: será que Deus não poderia ter escolhido um caminho mais fácil? Ele não poderia ter guiado o coração de todas as pessoas para que não fosse feito nenhum mal? Nós não podemos pensar assim, senão poderíamos voltar até o Jardim do Éden e perguntar: por que Deus permitiu a sedução que ela acontecesse? Por que Deus permitiu que Caim matasse Abel? Não é assim que funciona. Um dia nós veremos e reconheceremos que tudo isso estava incluído no plano de salvação de nosso Deus. Nós também não desejamos um caminho de rosas. O caminho para a glória é íngreme e muitas vezes espinhoso. Não é um caminho fácil, mas termina com Deus na glória. E se nós, então, passarmos pelos portões de pérola, então tudo terá valido a pena. Vamos agora ler brevemente algumas passagens das Escrituras. A primeira delas é do Salmo 68, Salmo 68, desde o início. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim perecem os ímpios à presença de Deus. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Talvez até esse ponto, há alguns versículos que poderiam ser destacados. Deus foi à frente de seu povo que ele conduziu para fora. E nós chegaremos prestes, porque teremos a ceia do Senhor, ao guiar do povo de Israel para fora. Mas gostaria de ler uma palavra do profeta Oséias, que me tocou particularmente meu coração nos últimos dias, quando foi lida. Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu ouvirei, diz o Senhor. Ouvirei aos céus, e este ouvirá a terra ouvirá ao trigo e ao vinho e ao óleo. Até aqui, esta preciosa e cara palavra. Aqui, o Senhor fala de um noivado. E onde há um noivado, lá há uma noiva. E onde há uma noiva, há um noivo. E João disse muito claramente: aquele que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo ouve o regozijo da noiva e ele diz: essa minha alegria agora se tornou perfeita. Aqui o Senhor fala de um noivado. Eu me desposarei com você em justiça, em fidelidade. Eu me desposarei com você. Em seguida estão as palavras, e então, naquele dia, ou seja, no dia quando o Senhor redimir a sua noiva, quando Ele a levar para fora e se noivar com ela, vocês sabem, nós esperamos pelas ceias das bodas. As bodas do Cordeiro ainda não aconteceram, mas em breve acontecerão. E é a noiva com quem o Senhor, Ele entrou em noivado. E Ele diz aqui, nesse dia, então, eu estarei à disposição. Isso significa, então, eu ouvirei. Então, não mais a lei, mas assim a graça governará. E está, então, ouvirei o céu, e o céu ouvirá a terra, e a terra ouvirá o trigo, o vinho e o azeite. O que significam essas palavras? Essas palavras significam aquilo que Deus havia decidido no céu se tornaria realidade na terra com a redenção por meio da cruz no Gólgota. Antes, isso não era possível, porque o coração do homem não podia receber a palavra de Deus. No Gólgota, o início foi feito e o Senhor se noivou conosco em justiça e fidelidade. Desde aquela época, os céus se abriram e Ele disse, e estarei à disposição do céu. Tudo o que Deus havia decidido no céu que deveria acontecer na terra pôde se tornar realidade a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Gólgota. Pôde se tornar realidade. Eu, assim diz Deus, estarei à vontade do céu, e o céu estará à vontade da terra, e a terra estará à vontade do grão, e não por último, a vontade do trigo, porque é disso que de fato se trata. Ele, como o grão de trigo, foi colocado na terra, ele morreu, ressuscitou e produziu muitos frutos. Para que vocês compreendam isso plenamente, aqui a palavra profética já fala sobre o vinho e o azeite. Não vimos isso na revelação dos sete selos pelo irmão Branham, o que Deus revelou a ele sobre isso, e não causem dano ao óleo e ao vinho, não tocai neles. A revelação divina da palavra e a unção do Espírito Santo não pode ser causado dano a eles. Para que vocês saibam que isso se refere à congregação das nações, eu gostaria de ler o último versículo 23. E semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és o meu povo. E esses dirão, meu Deus és tu. Aqui ocorreu a união de Deus com a humanidade, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós sabemos que nem todos aceitam a oferta de graça de Deus. Mas está escrito, Mas a tantos quanto o aceitaram, ele concedeu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. O céu está à disposição da terra, a terra ao trigo e tudo o que foi plantado por Deus, para que não saiamos de mãos vazias, mas possamos receber uma bênção completa pretendida por Deus. Aqueles que eram um não povo serão o meu povo, e nós devemos exclamar: meu Deus, és tu. Portanto, se conhecemos o Senhor, então fomos reconhecidos por Ele. E sabemos muito bem que Ele nos redimiu, nos chamou para fora, nos agraciou e que Ele se noivou conosco em justiça e em fidelidade, não para o tempo, mas para a eternidade. Vamos também, porque justamente é época do Natal, ou foi há pouco, vamos brevemente abordar a ideia da profecia bíblica. E eu gostaria de ler para isso as três ações de graça que encontramos registradas no Evangelho de Lucas. Começarei com Lucas capítulo 1, com versículo 45. Aqui se trata de Maria, e já estamos certamente familiarizados. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Naquela época, quando a profecia bíblica foi cumprida com Jesus Cristo, nosso Senhor, essa foi uma oração guiada pelo Espírito, um louvor ao nosso Deus, de acordo com o que estava acontecendo naquele momento. A ideia principal que quero expressar aqui é a seguinte: nossa ação de graças a Deus não pode ignorar o que Deus está fazendo nesse momento, mas deve incluir, tem que incluir o que Deus está fazendo atualmente. E com isso, basicamente, já é possível reconhecer as orações daqueles que ascendem a Deus. Se eles estão apenas orando em geral, ou se sua oração foi inspirada pelo Espírito Santo de acordo com as promessas de Deus para esse tempo. Maria não orou alguma coisa, ela orou de acordo com o que Deus fez pela graça naquele tempo. Nossas orações de graças têm que incluir o que Deus prometeu para esse tempo e o que Ele cumpre. Deixe-me ler a segunda oração de Lucas capítulo 1, e aqui começarei com o versículo 64. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Aqui se trata de Zacarias. Zacarias não conseguiu entender a promessa e ficou mudo. Mas no momento em que a promessa se tornou realidade e ele a viu com seus olhos, sua língua foi solta e ele começou a louvar o Senhor, o Deus do céu. Ou seja, aqui está a partir do versículo 67. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Aqui eu faço uma pequena interrupção. Percebam agora como continua. Naquela época, a oração inspirada pelo Espírito também trouxe à tona o que estava relacionado a João, que foi o precursor de Jesus. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Não foi essa uma gloriosa ação de graças? Não foi apenas uma oração em geral? As promessas bíblicas foram incluídas nessa ação de graças. Queridos irmãos e irmãs, prezados amigos, nós não precisamos nos envergonhar se em nossas orações, em nossas ações de graças, nós mencionamos as promessas da palavra de Deus. De fato, a profecia bíblica para este tempo, Às vezes, nós hesitamos. E quando nós hesitamos, quando nós pensamos com o nosso intelecto. No reino de Deus, nenhum raciocínio vale. As coisas espirituais têm que ser julgadas espiritualmente. E se as promessas da palavra foram reveladas a nós por meio do Espírito de Deus para esse tempo, então não precisamos nos envergonhar de expressá-las. Não precisamos ter medo de que as pessoas não nos compreendam. Aqueles que são determinados por Deus, eles talvez justamente compreenderão quando nós expressarmos, não somente na pregação. Vamos supor que na pregação tenha sido dito que Deus enviaria um profeta no final dos tempos, que ele havia dado a promessa de restaurar todas as coisas e que Jesus deveria permanecer na glória até o momento da restauração de todas as coisas. E se tivesse sido mencionado que todos os mistérios de Deus encontrarão seu cumprimento de acordo com Apocalipse 10:7 e que Deus teve seus mensageiros para as sete eras da igreja, eu digo a vocês, se nas orações que seguirem não houver nenhuma menção a isso, nenhuma referência a isto, então as pessoas que não estão a par disso não saberiam se cremos nisso ou não, está certo? Nesse momento, não saberiam qual é o ponto e pensariam, sim, parece assim como que ninguém reconheceu ou assimilou o que foi dito. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê orações guiadas pelo Espírito que não omitem a palavra revelada pelo Espírito, mas que a mencionem onde for apropriado. Outra oração que envolve profecia bíblica, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 28. Então, ele também a tomou em seus braços e louvou a Deus com as palavras: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, como lhe prometeste, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante dos olhos de todas as nações uma luz para iluminar os gentios e para glorificar o teu povo Israel. O que foi isso? Nós podemos ler isso no profeta Isaías, que o Senhor, ele deveria ser uma luz para os gentios. Aqui, um judeu declarou que a salvação de Deus será uma iluminação para as nações, porque já havia sido anunciada antecipadamente pela boca do profeta Isaías, seja no capítulo 49, de antemão. O que é o Novo Testamento? O cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E também nós nos encontramos no meio do cumprimento de profecias bíblicas. Que Deus possa abençoar essas palavras no teu e no meu coração e, através do seu Espírito, nos revelar do que de fato se trata. Deixe-me dizer a vocês, naquela época, a palavra de Deus se cumpriu. Quem a viu, quem a ouviu, quem creu. Já o profeta Isaías disse, quem creu na nossa pregação, aqueles que creram foram cheios do Espírito Santo e começaram a louvar e glorificar a Deus e a proclamar o que ele havia prometido. O que aconteceu em Pentecostes? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar os grandes feitos de Deus em outras línguas. Que Deus nos ajude nisso. Agora vamos à parte da ceia do Senhor. Permitam-me ler brevemente algumas escrituras. A primeira de Gênesis 14. Gostaria de ler Gênesis 14. Eu quero ser muito breve nisso e peço por isso total atenção. Em Gênesis 14, aqui Abraão voltou após derrotar os reis que haviam levado Ló, seu sobrinho, cativo, e obteve vitória sobre eles. E depois de derrotá-los, o Senhor veio ao seu encontro. Eu leio em Gênesis 14, a partir do versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem quiser saber precisamente quem foi ou é Melquisedeque e será, ele precisa somente ler em Hebreus 7. Lá é dito quem ele é: rei da justiça, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem começo e sem fim. Há somente um que não tem começo nem fim, não tem pai e não tem mãe, que permanece eternamente. Este é o Senhor dos senhores, o Rei de todos os reis. Aleluia! Aqui ele veio como sacerdote. Se tratava da ceia do Senhor. Oh, se pudéssemos entender que o Senhor sempre se revelou de acordo com aquilo o que justamente era necessário. Agora eu vou diretamente ao capítulo 14 de Êxodo. Talvez primeiramente capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. A guiação dos filhos de Israel para fora do Egito. Foi aqui que a Páscoa foi instituída. E nós sabemos que o Senhor Jesus, durante a ceia da Páscoa, ele pegou o pão e instituiu a ceia do Senhor. Aqui, pela primeira vez, está a palavra congregação na Bíblia. Está em Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Eu não quero ler toda a história. Vocês sabem o que aconteceu. O cordeiro foi abatido. O sangue foi pintado nas ombreiras das portas e a carne foi comida. O Senhor disse: quando eu vir o sangue, passarei vos poupando por cima de vós. Todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, mas os primogênitos de Israel permaneceram vivos, porque o sangue do cordeiro havia sido a expiação. E assim conosco no Novo Testamento. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele derramou o seu sangue pelas primícias. Está escrito que ele derramará seu sangue por muitos para o perdão dos pecados. Por muitos. E estes muitos formam o seu corpo. Eles são a congregação do Deus vivo. Pessoas que reivindicam o sangue da expiação, o sangue do Cordeiro, como sua redenção. Nenhum dos israelitas poderia acrescentar nada à sua redenção. Mas o sangue do Cordeiro foi sua proteção, sua preservação. Foi o preço que havia sido pago por suas almas. E eu digo hoje, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, do Filho de Deus, é o preço de compra da sua e da minha alma. No seu sangue, você e eu fomos redimidos. O Senhor diz, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, vos poupando. Hoje, nós todos queremos nos colocar sob esse sangue redentor, protetor e purificador, sangue do Cordeiro, para que o Senhor nos veja por meio de seu sangue. E quando Ele nos vê pelo seu sangue, Ele nos vê limpos, santificados, lavados, redimidos, completamente libertos. E o anjo destruidor tem que passar ao largo de nós. Vocês podem imaginar a gritaria nas casas dos egípcios. Mas na casa dos israelitas não havia choro. Havia segurança, havia proteção. O sangue do Cordeiro havia sido derramado e pintado nas ombreiras das portas. Quando eu vir o sangue, passarei vos poupando ao largo de vós. Isto foi no Antigo Testamento, foi o sangue de um cordeiro. No Novo Testamento, é o precioso, caro e santo sangue do Cordeiro de Deus. Quando o Senhor vê esse sangue sobre a sua vida e a minha vida, então o anjo destruidor, ele tem que desistir, ele tem que seguir em frente. Vocês não precisam temer. Não, eles estavam seguros. Eles fizeram o que Deus havia exigido e ordenado. E vocês sabem, se tratava principalmente dos primogênitos. Em Êxodo 13, lemos, no versículo 2, santificai-me todo primogênito. Essa é uma palavra gloriosa. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Santificai-me todo primogênito. Nós somos os primogênitos porque Ele é o primogênito. Porque Ele se manifestou na carne como Filho de Deus, nós recebemos a possibilidade de nos tornar filhos e filhas de Deus. Santificai-me todo primogênito. Então, essa Páscoa foi instituída e Deus instruiu que nada fermentado deveria ser comido durante 7 dias. Êxodo 13, versículo 6. 7 dias comerás pães asmos. E ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos. E o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Eu não posso entrar em detalhes sobre isso agora, mas o irmão Branham explicou de forma maravilhosa. Esses 7 dias falam das 7 eras da congregação e não se pode levar nenhum fermento junto. Paulo escreve aos Coríntios: vocês não sabem que já um pouco de fermento leveda toda a massa? Quem de vocês sabe o que é fermento? Eu sei muito bem. A minha mãe era muito boa em assar pão e ela sempre guardava um pouquinho de massa, um resto. E até o próximo cozimento, essa bela massa estava azeda, então era misturada a outra massa e o pão crescia bem e podia ser assado. Portanto, a massa fermentada não é um elemento estranho. O fermento é extraído da mesma massa que foi previamente assado para fazer o pão. Mas aqui está o segredo. Como no caso do maná, Deus dava um novo maná todos os dias. E o povo de Israel não tinha permissão de levar nenhum para o dia seguinte. Caso contrário, ele se estragava. E nós, em todas as épocas, fez algo novo. E não se podia levar nada para frente. E eu quero dizer que quando estávamos conversando em Palermo, entre os irmãos, em uma reunião muito especial, logo no início, e as coisas estavam indo um pouco para lá e para cá, de repente, um irmão servidor se levantou e disse: ouça, aqui não se trata que aceitemos ou rejeitemos um ensinamento, aqui trata-se que nós compreendamos que estamos lançando fora todo o fermento velho. Isso foi uma coisa maravilhosa que Deus fez lá. De fato, assim, eu gostaria de voltar a esse assunto ainda mais uma vez, se Deus quiser. Por uma questão de brevidade, devemos ler agora em 1 Coríntios, ou talvez anteriormente ainda, as palavras de instituição do Evangelho de Mateus, capítulo 26, para que também nosso amado Senhor possa falar. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Durante a ceia da Páscoa, como lemos, Nosso Senhor pegou o pão e instituiu a ceia do Senhor. Ele teve seu corpo espancado e martirizado para que pudéssemos ser curados. Ele derramou o seu sangue para que pudéssemos ser redimidos. Ambos fazem parte da plena redenção, salvação e cura. Até o ponto da ressurreição e transformação, até que sejamos transformados à sua imagem. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo para vocês. É um pão, mas nós nos lembramos do corpo de Nosso Senhor. É vinho, mas nós lembramos do sangue do Cordeiro que fluiu na cruz do Gólgota para o perdão dos nossos pecados. Eu peço que seja feita uma distinção clara. A ceia do Senhor não é para perdão dos pecados. A ceia do Senhor é uma ceia de memória que nossos pecados foram perdoados na cruz do Gólgota. Porque cremos que nossos pecados foram perdoados por meio do sangue derramado. Por isso, celebramos a ceia do Senhor e proclamamos com isso a morte do Senhor até que Ele retorne. Vamos ler rapidamente as palavras de Coríntios. Primeiro do capítulo 10 e depois do capítulo 11. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 15, talvez diretamente a partir do versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Até aqui, essa palavra de Deus. Querida alma, talvez você seja nova no reino de Deus, talvez essas coisas não lhe sejam tão familiares. Se alguém estiver em dúvida, então deixe a ceia passar dessa vez por vocês. Somente então, quando você tiver a convicção na fé em vosso coração de que vocês se tornaram filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, vosso Salvador, que vocês saibam, tão certo como o sol brilha no céu, eu, pecador, recebi o perdão. Que a convicção seja em vossos corações por meio do Espírito de Deus, de acordo com a palavra da Escritura, o seu Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você ainda tiver que perguntar a um irmão, um amigo, um conhecido, então essa certeza divina ainda não está em vocês. Se você não precisar perguntar mais ninguém, se você não tiver mais dúvidas, mas tiver a convicção no seu coração, eu sou um filho de Deus, eu vivenciei a graça de Deus, o Senhor me tomou como a sua propriedade. Isso pode também acontecer agora, nesses momentos. Você pode, por minha causa, fechar os seus olhos e abrir os olhos do seu coração e, em espírito, ver Jesus na cruz do Gólgota e dizer: Senhor, Tu foste crucificado por mim. Tu derramaste o Teu sangue por minha culpa e pecado. Tu me redimiste. Eu venho a Ti. Perdoa-me. Tem misericórdia de mim e me aceite. Isso seria algo maravilhoso se Deus pudesse dar isso às pessoas mesmo agora. Agora vou concluir lendo as palavras da instituição em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Aqui Paulo fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Talvez até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Aqui nos é exigido que examinemos a nós mesmos, não o nosso próximo, mas a nós mesmos. Não sabemos o que pode estar acontecendo no coração de um irmão e de uma irmã, mas uma coisa nós sabemos: gostaríamos que Deus agisse em nós de maneira poderosa. E ao comermos a ceia do Senhor hoje, em breve, lembremos-nos de sua morte, e não apenas de sua morte. Com a sua morte, a nossa vida está ligada. Se ele não tivesse morrido, essa morte física, nunca teríamos conseguido receber vida espiritual. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele tomou o seu lugar e o meu. Aqui está: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele retorne. Nós confessamos Jesus Cristo, o crucificado. Nós nos confessamos ao nosso Redentor, que realizou nossa redenção na cruz do Gólgota. Que o Senhor nos conceda graça a todos, que nos provemos a nós mesmos e depois, como está escrito, comamos e bebamos. Eu digo mais uma vez, não para o perdão dos pecados, mas como uma ceia de memória de que os nossos pecados foram expiados e perdoados. Que Deus nos conceda o entendimento correto pela graça para isso. Amém.